Já estamos em outubro, faltam praticamente um mês apenas para o Enablement Summit. E falando em Enablement Summit, temos um patrocinador oficial agora do evento, que é a G4 Educação. Ela nasceu da vontade de transformar e impactar o cenário brasileiro de negócios e gestão através da educação. Faltavam, né, referências práticas de como tornar o mercado potencial e nacional em realidade. Assim nasceu a G4 Educação, um ecossistema de negócios que utiliza soluções em educação, ferramentas práticas e comunidades como alavanca para o seu negócio. O propósito é ajudar você a crescer por meio da educação, para que desenvolvam suas empresas e transformem a realidade econômica e social do Brasil. E quem está patrocinando o evento é a G4 & Company, que é um dos braços, né, da G4 Educação, que tem uma metodologia única para transferir as práticas das empresas que mais crescem no mundo para os negócios, traduzindo isso para a linguagem e contextos de cada negócio. Tudo isso através de mentores com muito track record nos mais altos padrões do nível de conhecimento e experiência e prática aplicável. Não são professores e sim mentores. E quando falamos em conteúdo, entregam soluções customizadas com formato específico para o seu time, seu desafio e seu negócio. A G4 Company, então, está junto da Sales Enablement Brasil, né, para o Enablement Summit. Então, os ingressos vai estar, né, já disponível para vocês, né, estarão disponíveis na descrição do episódio. E ali você pode ir comprar. Então, a gente está ainda no segundo lote, está quase terminando, o valor super tranquilo de R$55 para quem quiser participar. Eu sou o Matheus Gomes, sou o criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade de ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. E mais uma vez, agora depois de trazer a Raquel, agora eu estou trazendo o Matheus, que participou da última turma aí do Sales Enablement, está na moda e agora. Ele é meu xará, né? Então, Matheus, acho que vai ser o meme do Homem-Aranha, aquele que vão ficar apontando para o outro. Mas ele, hoje, é Sales Enablement na SVN Investimentos, que é um escritório credenciado a XP Investimentos. Então, bem-vindo, xará. Conta aí um pouquinho como é que tu chegou em vendas e conta aí a tua história.
Fala, Matheus. Prazer poder participar. Eu sempre te vejo do outro lado, ouvindo o podcast desde o começo. Agora, uma honra poder estar aqui nesse lado. Bom, então vamos lá, como que cheguei aí, né, no mercado de vendas? Eu acho que a minha entrada no mercado de vendas foi bem parecida aí com todo mundo. Na época eu ainda estava na faculdade e, como todo universitário, pagando lá o Xerox, né, e procurando vagas de estágio. E até hoje eu brinco com o pessoal que fez o meu processo seletivo que, olhando lá atrás, eu até pensei que era uma pirâmide, né, porque, poxa, mercado financeiro, vendas. E aí eu pensei, poxa, todos esses números grandes, né, deve ter alguma pirâmide aqui. Mas estou como estagiário, então vamos torcer que não seja, né? E aí de lá para cá foi toda essa paixão. Comecei como SDR lá atrás, né, trabalhando como estagiário como SDR, fui me desenvolvendo, virei o closer, que no mercado financeiro esse closer a gente chama de assessor de investimento. Aí desenvolvi toda uma carreira aí, e há 2 anos atrás eu abandonei essa cadeira de closer, de assessor, e voltei lá para trás. Até brinco que tem um pouco de uma carreira em Z. Começa como SDR, fui como closer, voltei lá para SDR, agora para estruturar de fato aquela área, né, que na época era bem júnior, eu era o primeiro SDR. Aí eu voltei para SDR para ser o head de SDR, e aí vai fazer 6, 8 meses agora, voltei para a posição de venda, mas agora como Sales Enable, né?
Ah, boa, legal, cara, é muito bom, também tenho essa parte da carreira também, opa, caindo as coisas aqui, mas eu tenho uma parte da carreira também, que comecei como SDR, e acho, cara, é uma escola, né, muito boa, né, para quem tá em vendas e quer começar em vendas. Eu acho que começar como SDR, o BDR é o caminho, né, sempre a gente forma muitos profissionais, eu como Enablement agora, principalmente quem tá começando como SDR, e é muito bom. E indo então para esse teu passo para Enablement, como é que foi migrar, né? Como é que tu viu primeiro antes de migrar, né, o momento, né? Onde é que tu viu que agora eu vou começar a olhar para Enablement e vou para essa área, para esse ecossistema, né, na verdade?
Legal. Quando eu voltei ali para SDR, para ser o head da posição, né, começar esse time de fato, acabou que eu tive que estudar muito sobre esse desafio novo, porque era uma primeira posição de gestão, né, Matheus? Então, naturalmente, tive o primeiro contato com a Inside Sales, de fato. Para você ter uma ideia, até a gente brincava que antes de eu começar a estudar, o nome não era nem SDR, era ativador, ativador de leads. Aí começou a estudar, viu que tinha uma metodologia por trás, conheceu lá o Aaron Royce, conheceu o Spin Selling, e começou que a área começou a se desenvolver e trazer uma bagagem muito comercial, muito, de fato, teoria da venda, né? E aí, naturalmente, o escritório, a empresa, né, ela foi crescendo muito, tanto que o time de vendas crescia num ritmo gigantesco. E aí vem as dores do crescimento. Você forma muito rápido vendedores conseguem ter resultado muito rápido, e chega um momento que é aquela dor do crescimento, onde a gente tem novos assessores, vendedores entrando, sem ter uma bagagem comercial tão sólida. Então, eu comecei a perceber o quê? Meu time de venda está gerando oportunidades cada vez mais com maior qualidade, cada vez mais com dores claras, só que chegava no time de venda e o time de venda não conseguia dar o próximo passo, porque não tinha a bagagem que o time de SDR tinha. E aí foi o momento que eu sentei com meu head de venda e falei, olha, a gente tem uma dor aqui, eu tenho um projeto que vale a pena avançar, e a gente tem que olhar muito no quê? Tentar replicar um padrão, um processo, porque uma dor, Matheus, que penso que que os líderes relatavam, né? Que, poxa, Matheus, no começo era só o vendedor sentar do lado do outro vendedor, que ele ouvia o discurso e já fazia. Só que o time cresceu tanto que não tinha mais esse lado a lado. E aí veio a pandemia, e aí o discurso se perdeu. Então foi nesse momento que eu falei, poxa, eu acho que dá para replicar o processo, a metodologia, o padrão. O primeiro playbook foi de SDR, e aí falar, pô, dá para a gente fazer isso, só que numa versão olhando o processo inteiro. SDR e vendedor, assessor.
Boa, legal. E daí ali tu conseguiu enxergar, então, que era o momento de começar a trabalhar, né, o desenvolvimento desse time. Show de bola. E como é que foi os passos para fazer essa migração, né? Tu contou um pouquinho, mas teve um passo a passo? Onde é que tu foi vendo, assim, todas essas mudanças?
Boa. Acho que o primeiro passo, é primeiro a gente saber que existe um nome para aquela função, né? Assim como descobriu que o nome não era ativador e sim SDR, era descobrir que essa área de formação também não era treinador de vendas, né? Ela tinha um viés muito mais processual, muito mais estratégico, e aí foi assim que eu conheci a Sales Enable Brasil e também conheci todo o ecossistema, né? Eu lembro que, poxa, num sábado eu coloquei lá no LinkedIn Sales Enable e comecei a conectar com todo mundo que tinha essa posição e mandar mensagem. Poxa, me explica como que é, como que funciona. Muita gente não respondeu, mas os que responderam, eu conversei e, pô, aprendi muito com a galera. E aí foi um validador muito importante. Foi ver, pô, realmente, não é só eu treinar venda, né? Não é só aquele treinamento de spin, não é só um treinamento de soft skill. E aí eu fui entendendo que talvez dava para replicar. E eu lembro muito, Matheus, que teve uma conversa, que eu estava conversando com um vendedor, e eu já estava já estava balançado, né? E aí eu perguntei para ele, poxa, vendedor, se você fosse o CEO, aí fosse o dono da empresa, o que, que você mudaria, o que, que você traria para o escritório, para a empresa? E aí ele começou a descrever exatamente a função que o Sales Enable ali ia adotar, né? De pensar no processo de começo a fim, trazer essa bagagem comercial que o time não tinha, por ser uma... pelo assessor de investimento ser uma coisa muito técnica, ele treina muito a visão de consultor, mas o comercial fica de lado. Então, ele foi descrevendo e eu falei, poxa, é isso. Então, aí, depois que eu tinha bagagem, eu sentei, voltei para casa, montei um projetinho onde eu falava, olha, a gente está aqui como empresa, a gente não tem padrão, não tem formato, a gente tem um playbookzinho que se alguém tiver com péssimo resultado, a gente vai recomendar para ele, é um playbook que deve ter uns 5, 10 anos, nunca foi atualizado, e eu mostrei para o meu head de venda e falei, olha, a gente pode fazer isso, montei um roadmap bem simplesinho, fazer entrevista, montar um playbook e rodar. E aí eu acho que foi a partir dali, o head entendeu, né, o Lucas Paulino, e aí a gente começou a rodar, e aí foi uma transição de, primeiro, encontrar alguém para me substituir no time de pré-venda, então já meio aquele desafio de encontrar alguém que vai encaixar e complementar, e também começar esse trabalho ali de transição. Então foi mais ou menos isso.
Ah, show de bola, show de bola. E, cara, eu acho que o mais importante, acho também disso tudo, de a gente estar conversando agora também, acho que você é o primeiro entrevistado, acho que tem o produto B2C, né? E é um desafio enorme, né? Toda essa captação, principalmente ser pré-vendedor de B2C é mais complicado, com certeza, porque tem aquela linha tênue para te não ser um telemarketing, né? Que, cara, daí tá todo mundo cansado de receber essas ligações, né? Mas quais são os desafios, né, da venda B2C? Como trabalhar como enablement no B2C também?
Boa. Eu acho que tem até um agravante, né, o Matheus? Quando a gente fala de B2C, já é um tema sensível, porque, diferente do B2B, que você pode bater na dor até o financeiro falar, pô, realmente eu preciso resolver isso, no B2C é muito mais sensível. É algo que a pessoa já posterga há algum tempo. E quando eu falo agravante, é porque a gente tem uma variável a mais, que eu falo de patrimônio, eu falo de financeiro, eu falo daquele dinheiro guardado na poupança da pessoa. Então, imagina um processo inbound, onde um SDR te liga para falar daquele dinheiro que você passou a vida toda construindo. Então, é muito mais sensível quando eu falo B2C nesse sentido, porque as dores têm que ser mais suaves, eu tenho que tratar a dor de forma mais suave, então eu tenho que treinar o time para conseguir ali ir pela beiradinha, né, nessa dor, e também é o que eu tenho que fazer aquela pessoa tomar a iniciativa. Principalmente quando eu falo de patrimônio, a população brasileira tem um baixo nível de educação financeira, então eu tenho que fazer um trabalho dobrado educacional. Tanto educar ele sobre a diferença de A para B, como também tirar aquele receio de, poxa, eu não quero saber do seu cartão de crédito, não é um golpe, né? Eu acho que é a principal questão. E aí conseguir conduzir. E naturalmente, quando eu falo de B2C, eu também entro muito na LGPD. Porque a LGPD, ela fala diretamente de pessoa física, né? Os dados têm que ser muito cuidadosos. Então, é um trabalho muito de, primeiro, treinar o time de como conseguir fazer aquela dor ficar mais forte. Eu acho que esse acontece tanto em B2C como de B2B. Mas aqui, tendo suave pela beirada e, naturalmente, tentando fazer o primeiro passo. Ou seja, tomar a iniciativa de aprender. Por isso que quando a gente fala no meu time, principalmente de venda, a gente traz um viés muito educacional para a primeira reunião do assessor, do vendedor, onde ele traz a diferença do mercado tradicional para o mercado como uma corretora de investimento, como mercado financeiro.
Muito legal. E hoje, como é que é a tua rotina, né? Então, para treinar time, etc., e também entender os processos, né? Fazer toda essa parte de desenvolvimento como enablement, né? Com um time B2C.
Boa. Hoje, eu divido em quatro pilares ali, principal, de como eu faço essa rotina. Primeiro, é bem estratégico de vendas, onde é um comitê de gestão, onde tem o head de venda, tem o head de sales ops, tem o time de diretores, onde a gente, uma vez por mês, senta e tenta mapear quais são as dores do time, quais são as dificuldades que a gente vai encontrar, ou, poxa, será que o final de ano vai trazer alguma sazonalidade, a gente vai ter que preparar o time para trazer objeções nesse sentido. Então, é bem estratégico essa primeira fala. A segunda é bem operacional, que aí eu brinco que é a grande sala de aula, onde a gente traz o time para um debate, tenta levantar um assunto, tenta trazer um pouco de hard skill, soft skill, e aí nesse detalhe é muito legal, porque entra muito o que a gente, eu quis trazer aqui, Matheus, e até estudando, e aí, poxa, seu curso, seu podcast ajudou muito, que é a andragogia, né? Tirar aquela visão de um palestrante falando por uma hora e deixar a galera, de fato, debater, trazer atuação prática, né? Andragogia vai ser um ensino para adulto, né? Então, famoso 70-20-10, né, Matheus? Então, 70 é prático, 20 20, agora faltou 20. 20 é o...
Não, o 20 pode ser... 70 é prático, 20 é vídeo, coisa, e depois o restante é leitura, né? Ou troca ali, dependendo. É isso mas, aí, né? Mas o grande segredo... Eu gosto do 70-20-10, mas eu já estou falando que está mudando, porque eu vejo muito nos times, né? Está entrando um pessoal mais jovem, e o jovem é muito de vídeo, né?
É, isso é verdade.
Vídeo e podcast, né? Vídeo e podcast. Verdade. Então, pode ter que se adaptar um pouco, né, a essa questão, mas é interessante. Mas pode seguindo aí.
Boa. É, o time cada vez mais novo, a gente tem que adaptar muito com a forma de aprendizado, né? Eu lembro quando eu fiz a primeira versão do playbook, aquela versão que praticamente era um bloco de notas, eu gostava de ter a versão em vídeo, gravada, em texto, para que funcionasse para todo mundo. Então, realmente, como você falou, tem que ajustar para quem é quem vai consumir, né? Não é para mim, é para quem está consumindo. Terceiro pilar, né, Matheus, é a construção. Eu acho que a gente sempre tem que estar construindo, seja construindo playbook, seja construindo um modelo de R2, seja construindo uma forma de continuar no atendimento daquele cliente. aqui no B2C, o assessor de investimento, ele não só faz a venda, mas ele faz o acompanhamento desse cliente. Então, é uma jornada de tempo onde não tem um farmer, não tem um time de ICS, é aquele próprio assessor que acompanha. Então, é esse desenvolvimento dessa construção. E o último é o mão na massa. Esse é um ponto que eu sempre me preocupei. Eu acho que quando a gente começa a ler que Sales Enablement não é só treinamento, a gente acaba pensando que é só pensar também. E tem que botar na mão na massa, é tirar do mundo das ideias, né? E o mão na massa é, poxa, ouvir call com o time, dar os feedbacks para os times, e no nosso caso aqui, como muitas vezes, por falar de mercado financeiro, falar de patrimônio, a gente não consegue gravar reuniões, bate-papos. Então, eu mesmo, por já ter uma bagagem de vendas, acabo entrando em algumas reuniões com vendedores. Então, eu faço tanto a primeira reunião como a apresentação do produto, muito contribuindo e também conseguindo já dar os feedbacks no final daquele bate-papo com aquele vendedor, com aquele assessor. Então, é de fato estar com a mão na massa e sentindo o que, que funciona e o que não funciona no dia a dia.
Legal. Até complementando um pouco, quando tu fala de andragogia, até esses tempos eu estava, até gerei alguns conteúdos ali na Sales Enablement Brasil, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, sobre o ensino, né, para o adulto, né, que tem algumas premissas, né, uns princípios relevantes, que primeiro é, os adultos são práticos e dão muito valor à relevância, né, então precisa ser relevante esse assunto que tu está trazendo. Os adultos são orientados por metas, adultos aprendem a partir da experiência e também eles precisam ser respeitados e, por último, eles são autônomos e autodirecionadores, né, então tem alguns pontos que a gente precisa estar bem atento, né, referente a como a gente vai trazer esses assuntos para a gente, tanto quanto treinamento, quanto processo e afins, a gente precisa saber com quem que a gente está lidando. Eu acho que a andragogia tem um caminho muito aberto, tem alguns livros, muita coisa aí que dá para ler. Tem até outra questão sobre como a gente pode trazer, né, o aprendizado como memorável, que tem deixar ele ciente da situação, então dar atenção direto para o funcionário, buscar memória por estímulos similares, ou trazer semelhança nisso, né? Analisar e caracterizar a situação, recuperar experiências relevantes, regras e abordagens da memória, e formular planos de ação para, assim, a gente recuperar as competências psicomotoras necessárias para executar. Então, existem várias nuances assim, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, e eu também tive que ir aprendendo como lidar, e porque cada time também é um time diferente. Então, para saber como a gente pode trabalhar e trazer ainda mais relevância dentro do nosso dia a dia, né? E a gente falando sobre, já trazendo esse ponto de trazer o colaborador, né, como vocês trabalham aí para manter o time integrado e motivado, né?
Legal. Eu acredito muito, Matheus, que a motivação é algo de dentro, né? É muito difícil a gente motivar alguém. Eu acho que o trabalho de gestão, trabalho Sales Enablement ali, dos líderes em geral, é muito inspirar, né? Então, o principal foco que a gente tem aqui é inspirar tantos líderes em conseguir entender os motivos de cada vendedor, entender o porquê aquela pessoa levanta segunda-feira, 8 horas lá no dia frio para fazer mais uma venda, né? Então, quando a gente entende o que motiva a pessoa e consegue mostrar a inspiração, seja com exemplo, seja, poxa, fazendo uma orientação de como ele consegue passar por aquele desafio, ou até mesmo antecipar esse desafio, né? Eu gosto muito no onboarding, por aqui, de apresentar um gráfico, que é um gráfico de evolução daquele profissional no primeiro ano. Então, mostra que nos primeiros 3 meses ele está bastante inspirado, é uma posição nova, ele está feliz com a entrada, e aí ele começa a não bater as metas no 4º, 5º mês. E aí vem aquela perda total de confiança dele, em que no 6º, 8º mês ele fica muito desconfortável, e muitas vezes é onde a pessoa sai. Por quê? Porque é um momento em que ela perdeu a confiança nela. Depois que ela passa por esse vale, ela começa a recuperar ali nos 9, 10 meses, volta aquela confiança e segue o jogo. Então, acho que o papel do líder, do gestor, é muito trazer para a pessoa que ela vai ter desafios, não vai bater meta todo mês, e que é normal isso. E aí, trazer os exemplos práticos do dia a dia e conseguir conduzindo ela.
E vocês trabalham com alguma questão de engajamento do time?
Sim, a gente tem um time que é muito feito, focado nesse sentido, porque a remuneração do assessor no final do dia, ela é 100% variável, é uma diferença dos vendedores que tem uma parte fixa e depois variável, né? Então, Basicamente, a remuneração dele vai ser variável depois que ele chega como assessor de investimento. Então, a motivação do time é muito na linha desse engajamento, das competições internas, esse mostrar que é possível, né? Eu até gosto muito de mostrar para o pessoal, o momento quando eu virei assessor atrás, vendedor, foi que eu recebi um e-mail de um colega meu mostrando como que estava a receita dele evoluindo mês a mês. E ele estava fazendo 5, 6 vezes mais do que eu falei. Mas naquele momento eu falei, pera, se ele consegue, eu também consigo. Então, a gente tem muita cultura de compartilhar, de, pô, tem um desafio que alguém que consegue, eu também consigo. Então, é muito nessa linha que a gente utiliza por aqui.
Claro, boa. E bem um dos pontos, né, que a gente estava conversando ali de tornar o aprendizado memorável, recuperar experiências relevantes, e pode ser até dos colegas, de alguém que possa puxar isso dentro do time, né? E puxando ainda dentro de time, ainda como tu vê quais são os principais desafios hoje na capacitação de time de vendas?
Boa. Acho que o principal é até uma do que a gente estava falando de andragogia, né, das diferenças, e também quando a gente fala de diferença é o excesso de informação, né, Matheus? Eu acho que o mal do nosso século não é a falta de informação, mas o excesso. Então, hoje, na capacitação, é muito engajar o time dentro do bate-papo, dentro daquela trilha de formação, porque a gente é bombardeado 24 horas de informação e, poxa, eu fui vendedor, você foi vendedor, então a gente sabe daquele desejo do vendedor de querer sair daquele local e voltar para o telefone e vender e fazer ali a venda para fechar o mês. Então, é muito conseguir manter o profissional engajado dentro da trilha de formação dele, conseguir dar um propósito para aquela formação, não é fazer por fazer, né? Isso foi algo que a gente aprendeu com o tempo, que, poxa, todo treinamento, toda a formação, a gente tem que responder algumas perguntas. Por que que está acontecendo? Para quem está acontecendo? E o que que se espera? E a pessoa que está no outro lado, ela também tem que saber esse motivo. Senão, ela realmente vai desengajar, vai receber um WhatsApp, vai perder o foco. E o segundo, eu acho que é a perpetuação do padrão. Então, é natural que com times que crescem muito rápido, padrões vão ficando no meio do caminho. E isso pode ser bom ou ruim. Se o padrão é ruim, ele tem que ser revisitado e perpetuado novamente. Agora, se o padrão está ficando e ele é um padrão bom, é um padrão que funciona, é entender por que que isso está acontecendo. Então, os dois principais desafios, ao meu ver, nessa trilha de formação e capacitação é engajar com o time e conseguir mostrar para o time a importância de estar engajado, e a segunda é perpetuar esse padrão e um padrão que funcione. Também, eu acho que aí é um pouco muito de quem está por trás do padrão conseguir ter a humildade de falar, pô, o padrão mudou, o que eu fiz, o processo que existia antes não vale mais. Tem que ser revisto. Deixa eu aprender com o meu vendedor que está tendo resultado, se ele está utilizando o padrão ou se ele fez alguma mudança, vamos aprender essa mudança e trazer de novo o padrão. O padrão é vivo. Eu acho que você fala muito isso, né, Matheus, nos seus treinamentos, nos seus podcasts, de o padrão ele tem que ser algo que reflete a realidade, não algo morto, não algo congelado no tempo. Né?
Não tem como. E acho que um dos pontos muito importantes é muito... já foi da moda e agora acho que volta cada vez mais, que é a síndrome de FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. Então, isso é o profissional que está sempre querendo estar em algum lugar, vendo o que as outras coisas, o que está acontecendo. Eu fui muito assim, sempre estava buscando, precisava fazer um curso, precisava... Daí, não, cara, foca primeiro no que precisa entregar, precisa fazer. Hoje eu consigo, né, trabalhar um pouco melhor nisso, então lendo algum... Antes eu só li um livro, parava para ler um livro, agora estou conseguindo ler livros picoteados, pegando as partes mais importantes, mas é difícil, porque é muita informação, né? Hoje, com o celular na mão, tem o Instagram, tem alguém já te dando conteúdo, tem o TikTok agora também estão te dando conteúdo, não é só mais dancinha, né? Então tem bastante gente trazendo conteúdo super relevante na plataforma, então a gente precisa estar bem atento, né? E um pouco ainda dentro da tua operação, né? Saindo um pouquinho até do script aí que eu já tinha mandado previamente, hoje é só você dentro do time? Como é que vocês trabalham nessa questão aí de enable?
Boa. Esse primeiro ano da área foi muito de... conhecimento. Então, foi muito a gente entender qual que era a necessidade que a gente ia precisar como operação e também entender até onde os seis enables iriam na operação. Então, o primeiro passo foi só comigo. Ela fez 6 meses de operação, onde a gente validou muitos testes, muitos pilotos, validou a primeira versão do playbook. E depois que a gente já tinha um processo mais construído com como é, qual metodologia que a gente vai adotar, como que é o processo, como que é o recebimento de uma oportunidade pela pré-venda, chegou a necessidade da gente agora sim trazer a área para pré-venda e para formação de novos vendedores. Então, vai fazer uns 2-3 meses, eu contratei uma nova pessoa, que foi uma contratação interna, ele também era um vendedor, passou por SDR, pela venda, estava lá vendendo, bom resultado, mas eu senti nele essa vontade de também querer aprender. E é engraçado, porque as pessoas começavam a me perguntar, poxa, Matheus, mas o que você faz? Como funciona? E normalmente é curiosidade, né, para saber na prática, né, Matheus? Mas quando eu contratei essa pessoa que veio interna, foi realmente ele, como que você faz e como que eu faço para ser um? E aí foi natural essa contratação.
Não, boa, então já e o bom dessa pergunta de como eu faço para ser um, já vem a pergunta que eu falo, que é a pergunta merchan agora, já que você é meu ex-aluno. E, claro, a dica é, faz o curso, né? Então, seis elementos na moda e agora, tá lá no Hotmart. Tem um cupom agora que eu participei e saiu, né, nessa semana passada um episódio com o Leadcast, né, que eu falei um pouquinho da minha carreira. Então, tem o cupom Leadcast, que dá 20% de desconto até o final de outubro. Então, essa fica a dica. Mas, então, Matheus, o que tu pegou de aprendizado do curso ali? Lembro que você já estava atuando, mas estava querendo saber um pouco mais. Mas o que valeu a pena ali do curso?
Boa, teve dois principais, Matheus, e tem um que eu ainda não te agradeci, mas tenho certeza que o time todo vai agradecer aqui do escritório, que é a sua metodologia de dividir a galera para debater. Isso foi sensacional, mudou a cabeça do time, porque realmente coloca a galera para pensar, e isso acho que é o principal do curso, é a gente debater e ouvir outros profissionais no mesmo momento que você, fazendo coisas parecidas e com desafios diferentes, né? Então, deixa eu agradecer aqui publicamente, que é uma metodologia muito boa.
Boa. E
pode falar. E segundo ali foi também, eu gosto muito de saber a prática, né? É fácil a gente ler a teoria, ver como funciona a metodologia tal, a forma de divisão de tempo tal, mas na prática a gente sente um pouco de dificuldade. Então, no seu curso você traz lá a questão da matriz de Eisenhower e a galera começou a debater como faria essa divisão. Então, a forma de dividir o tempo, a forma de como o Matheus alinha as prioridades e as urgências dele, como o Rodrigo faz isso. Então, essa forma de ver a matriz de forma prática foi excepcional. Eu acho que é o maior aprendizado que eu tirei aí do curso e nota 10.
Cara, bom demais ver, eu vi isso também, a ideia também é sempre essa, é a troca, né, dentro dos times, e por isso que eu gosto de dividir bastante, né, até hoje no meu dia a dia, nos treinamentos que eu passo para o time aqui da Nuvem Shopping, eu gosto de dividir em times para a gente discutir o case e ver o que acontece, que é isso que traz a relevância, né, como a gente estava falando ali da memória, né, para ficar fixado dentro da cabeça ali do pessoal para seguir em frente. E falando nisso também, uma das coisas que até eu falo no curso, que é sobre os 6Ds, né? Então, eu passo um pouco uma pincelada de como funciona a roda de planejamento de resultados. Agora, provavelmente, em novembro, ali eu vou lançar um curso mais curto, mas focado só em 6D. Então, vai ser para como aplicar o 6D, utilizar na prática, trazer cases junto com o time também que for na aula, a gente trabalhar junto isso também, e acho que vai ficar super legal, mas assim que sair, eu já disponibilizo aí para vocês todos aí, quem está ouvindo, né, e com certeza quem já foi aluno tem desconto, obviamente. Boa, então fica a dica aí. Então a gente está quase chegando no final, Matheus, o papo está super bom, mas sempre tem umas perguntas que é, qual é a parte preferida na tríade de enablement, de pessoas, processos e tecnologia?
Legal. Eu sempre ouço aqui os convidados respondendo essa pergunta e eu sinto a dor deles de ter que escolher uma. É uma pergunta bem, bem, bem sacana aqui, mas eu acho que até para ser um pouquinho diferente, eu vou escolher tecnologia. E,
olha aí, boa!
Mas escolhendo tecnologia com vários porém, né? Eu acho que tecnologia ela ajuda muito a gente perpetuar padrão. É a forma que a gente consegue, principalmente para um time que escala, conseguir perpetuar padrão, trazer dados para a operação e também ajuda ali as pessoas a se próprias desenvolverem, né? Elas conseguem saber como elas estão evoluindo, também saber como o processo está funcionando, poxa, se a minha conversão está indo melhor, se não está indo bem, o conteúdo está deixando o meu processo de venda mais fácil, eu como vendedor consigo focar mais no importante que é venda. Então, você viu que eu escolhi tecnologia, mas fui puxando para os outros dois também.
Não, boa. A convidada anterior, né, a Raquel, já tinha falado de processos, agora tecnologia. Já está saindo do padrão aí o pessoal que estava sempre falando pessoas, né? Mas, claro, tudo é sobre pessoas, né? A gente não vai falar de tecnologia sem falar de pessoas, mas total, assim. E agora uma dica de um filme, uma série e um livro.
Essa eu pensei bastante. Eu acho que um filme... Tem um filme que eu gosto muito e foi um... Eu gosto dele principalmente porque quando eu entrei em vendas, eu sempre fui tímido, sempre fui assim, nada comunicativo, mas foi quando eu percebi lá que vendas não é uma arte, sim uma ciência. Eu sempre fui analítico, né? Eu falei, poxa, então se é uma ciência, dá para aprender. E minha sugestão de filme vai um pouquinho nessa linha, que é O Homem que Mudou o Jogo. Foi um filme do Brad Pitt. Em que ele traz uma visão de dados, de tomada de decisão através do melhor jogador de beisebol, não é aquele cara que todo mundo acha que é bom, e sim aquele que tem uma taxa maior de acerto. Então vai muito nessa linha de olhar um pouco para a ciência por trás daquilo que todo mundo acha que é uma arte, né?
Não,
agora uma série, tem uma série que eu gosto de conteúdos muito diversos, assim, Matheus, e tem uma série que é muito legal na Netflix, que é Explicando. Você tem uma ideia, essa série vai desde por que a formiga gosta de açúcar até porque os furacões estão aumentando. Então, são séries curtinhas ali, 25 minutos, eu gosto bastante.
Cara, é muito boa essa série, eu adoro. Já passei até como treinamento. Eu sempre gosto de passar no Dia Internacional da Mulher explicando os direitos das mulheres. Acho que tem um que é muito bom também. Tem várias coisas da tecnologia, tem do som. Do som é espetacular. Que é explicando o som, daí eles... Tem uma pessoa surda e vai escutar pela primeira vez. E daí eles usam esse também, é muito bom. Esse Explicando é sensacional.
Eu tenho que puxar um pouco a sardinha pro De Dinheiro, que é uma série só falando de dinheiro. Eu, como do mercado financeiro, adorei, recomendo todo mundo que pode assistir, porque é muito legal, sobre o cartão de crédito, sobre como funcionam os juros. Então, muito legal, fica a dica.
Também tem a do Explicando o Crédito Educativo Americano. Esse é muito bom também.
É um debate que está muito forte agora também, né, Matheus? Sobre crédito, o pessoal está querendo... Tem muita gente endividada nos Estados Unidos sobre crédito que você toma. Então, vale assistir.
Vale. Boa. E agora faltou o livro.
O livro, vou jogar no básico, que é o livro que eu acho que ele é o pilar, principalmente quando a gente fala de relação humana, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ele fala muito sobre como você trata as pessoas, não da maneira que você espera ser tratado, mas como elas realmente querem ser tratadas, né? Uhum. E aí vai muito naquela linha de falar, poxa, quando eu vou pescar, eu gosto de hambúrguer, mas quando eu vou pescar, eu não levo hambúrguer, eu levo minhoca. Então, é como a pessoa espera ser tratada. E é um livro, é uma aula que vale a pena ler. Depois tem vários outros livros, mas esse é o principal, é o que mais vendeu aí da história toda, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
Boa. Eu vou dar minhas dicas, então, de série. Série eu tô meio parado, assim. Eu vou dar dica de uma série antiga que eu revi esses tempos, que é a Dark. Então, eu já vi pela segunda, terceira vez. Eu acho que eu vi ela. É muito boa. Dark é muito boa.
Terceira temporada é mais ou menos, mas as duas primeiras são sensacionais.
Mas eles fecharam bem até. Eu pensei que eles iam piorar para fechar, mas fechou bem, foi boa. Livro, eu terminei essa semana o Procrastinação, e foi muito bom esse livro, porque todo tempo eu achei que eu era procrastinador, mas na verdade não. Então eu só fiquei feliz depois de ler. Que ele dá algumas dicas e ele tem uma frase muito boa, que até eu postei, né? A gente está gravando na quinta-feira, 6/10, eu postei hoje na 6/10 no Brasil, que é o domínio requer foco e consistência. E daí ele dá 5 dicas importantes, né, para não procrastinar, né, ou para te melhorar, né, a tua atenção e etc. É decidir quais metas que a gente quer realizar. Então, sempre deixar anotado ali o que, que tu quer no final do dia para começar o próximo dia, o que, que tu precisa finalizar. Decida como atribuir pontos para chegar lá, acompanhar o seu progresso, modificar e ajustar e sempre se recompensar, né? Então, depois de finalizar alguma coisa, ele brinca, né, no livro, ela brinca, né, a autora, que é a Lilian Soares, ela brinca, ela fala que ela dá analogia do chocolate, né? Tipo, não precisa ser chocolate, né? Vai ter tá dieta, não pode comer, mas dá aquele, aquela, depois de ter feito tudo, aquela recompensa não tão grande, também pequena, mas que isso faça a diferença dentro do seu dia a dia. E de filme, tem um filme que acho que entrou no Netflix essa semana de 2019, que é com Daniel Kaluuya, que é um ator que ele é o principal do Jordan Pelé, que ele já fez o Corra, Não Olhe. Ele estava disputando o Oscar pelo Judas o Messias, e o Messias Negro. Tem um filme que entrou agora que é Queensland. É muito bom esse filme. Eles são procurados ali pela polícia, acontece um problema ali com eles, eles vão atrás e é bem legal. E acho que fica essa dica aí para o pessoal. E, Matheusão, acho que seria mais ou menos isso. Acho que foi muito bom o papo, bom demais ter aqui no SEB Podcast. Mas antes, dá uma dica aí para a galera: quem quer começar em Enablement, quem quer começar no mercado financeiro também, dá as dicas aí e abre as portas para o pessoal.
Legal. Acho que não tem como dar uma dica sem ser o que eu fiz no começo, né? Então, pega ali, se quer começar no mercado financeiro, quer começar em Sales Enable, pega o LinkedIn, joga lá a profissão que você quer atuar e começa a conectar com todo mundo. O LinkedIn, acho que é uma ótima ferramenta, é a ferramenta em que eu brinco que você pode conectar com o presidente da China até o vereador da sua cidade. Então, aproveita, conecta, pergunta para essa pessoa quais são os desafios, pergunta quais são as dicas, traz uma experiência de quem já passou por isso e lá atrás me ajudou muito, tanto para entrar no mercado financeiro, como também para entrar como Sales Enable, né? E a segunda é testar, tirar do mundo das ideias, né? A gente fica muito pensando como poderia ser o processo perfeito, como reduzir o máximo o risco de errar, mas a gente só vai saber na prática. Então, testar, fazer piloto, MVP, tudo que você pode validar. Se der errado, perfeito, é um aprendizado. Volta de novo, tenta de novo, tenta de outra forma. Então, conectar com as pessoas, tirar a dúvida, falar o máximo com profissionais que estão naquela área, e o segundo é testar e ver se funciona ou não. Se não funcionar, abandona.
Boa, benchmark é tudo mesmo. Foi também, fiz a mesma coisa logo que eu comecei. Fui no LinkedIn, na época eram só 7, 6 Enable. Então, agora tem muito mais gente. Agora mudou bastante, tem muita gente boa. E falando em gente boa, tem o 6 Enablement Summit. Então, vão ser 5 dias de muito conteúdo. Estamos com 13 profissionais. Já garantimos agora essa semana aí que passou a Bárbara Tepchur, da Escola Exchange. Muito boa referência, foi a pessoa que me abriu as portas em Enablement, então vai falar um pouco sobre carreira em Enablement. Tem pessoas que, cara, fantásticas, Gustavo Salles, da Sales Hackers, que também é parceira do evento, o Chris Cornell, que é da CalRox, e, cara, CalRox é a melhor ferramenta que tem aí no mercado para Sales Enablement, e não só para Sales Enablement, né? Ela pega todo o teu time comercial e também é outra apoiadora e parceira aí do evento. E claro que o evento é patrocinado pela G4, né? G4 in Company, que é um dos braços da G4 Educação, que é referência no mercado aí, né? Então, cara, só falar de Alfredo Soares, Thales, Gomes, então tem só gente fera do mercado, e eles estão apoiando aí e vão estar apoiando uma outra coisa que vai sair dentro do Enablement Summit, que é a segunda pesquisa de 6 Enablement. Então, a primeira pesquisa eu vou deixar disponível no link do episódio aqui na descrição, junto também com os ingressos que estão disponíveis. E, claro, também o curso 6 Enablement está na moda e agora, né? Então, com o cupom LEADCAST também vai estar ali. Quem quiser começar em Enablement, faz que nem o Matheus. Aí o Matheus fez o curso, está aí bombando em Enablement. E a ideia é justamente essa, a gente trazer, né, um pouco dessa introdução de como é trabalhar com o Enablement e depois muita mão na massa e muitas novidades vão vir por aí. Matheus, agradecer novamente pela tua presença, foi bom demais bater esse papo contigo e, claro, sempre à disposição aí para troca de boas práticas e vai retornar lá para o grupo do WhatsApp, hein, Matheus?
Tem que retornar, Matheus. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar de Enable, ainda mais aprender junto com vocês. Eu sou um ouvinte assíduo aqui de todos os podcasts e ver esse mercado crescendo, já peguei ele mais no meio, não fui desbravador ali como você, que tinham sete, né? Agora o mercado já está um pouco mais aquecido, isso é muito legal, mas quando a gente coloca Sales Enable e o tema em inglês, é muito conteúdo, então quer dizer que a gente tem muito o que trazer ainda para cá.
Com certeza.
E é só o começo de toda essa jornada, né, Matheus? Então, agradecer aqui de novo.
Com certeza. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do SEB Podcast. Lembrando sempre de classificar agora o episódio, tem a opção ali no Spotify. Vai estar também no YouTube, então além de ouvir no Spotify, pode colocar lá no YouTube. E agora não é só ouvir só no Spotify, a gente vai colocar em vídeo também. E no YouTube vai estar lá, sempre dando o sininho dentro do nosso canal para receber o episódio assim que sair. Então você já vai estar disponível. Obrigado, na próxima a gente tem uma convidada especial aí também. Nesses próximos dois episódios são duas convidadas super especiais, mas em breve vocês vão descobrir. Um grande abraço e até mais.